Olá, pessoal. Sejam bem-vindos novamente ao Vozes da Ciência. Hoje, para nosso episódio especial em prol do Novembro Azul, iremos receber a Priscila Marcelino. Ela é doutora em Ciências Biológicas e professora da Escola Técnica Estadual Almirante Soares Dutra. Ela vai conversar um pouco com a gente sobre a sua experiência na execução do projeto de doutorado, que teve como tema o desenvolvimento de bioensaios utilizando o Cramol 1,4 como alternativa para o diagnóstico do câncer de próstata, além de outras abordagens gerais sobre o assunto. Bem-vinda, Priscila, tudo bem?
Olá, Suelen. Boa noite a todos. É um prazer estar participando dessa gravação para compartilhar um pouco da minha experiência no doutorado.
O prazer é nosso, a gente agradece a você por ter aceitado o convite, viu? Priscila, para a gente dar início, eu gostaria de saber mais um pouquinho, né, sobre a sua vivência no doutorado. E, além disso, eu gostaria que você comentasse o porquê dessa sua escolha de trabalhar com câncer de próstata. Foi uma decisão que partiu de você?
Bom, então. A minha experiência no doutorado foi ímpar, né? Eu creio que mais que um diploma, né? Mais que um título, é uma bagagem que a gente carrega para a vida inteira, de conhecimento,
Verdade.
né? As oportunidades que eu tive foram ótimas, assim, para executar meu projeto em vários departamentos. Tive a oportunidade de trabalhar com vários professores e conheci muita gente extraordinária, né? Que colaborou com meu trabalho, desde funcionários, alunos de iniciação científica, mestrandos, doutorandos, professores. E aprendi bastante, né, em relação à minha área de ciências biológicas, bioquímica. E também a gente cresce como pessoa, né? Quem eu sou hoje é fruto do amadurecimento, de muitas experiências que tive durante o doutorado, né? A gente sai mais fortalecido, mais maduro. Para mim é muito mais que um título. Sobre a ideia de trabalhar com câncer de próstata, na verdade, foi uma ideia que tivemos, né, junto também com minha orientadora, com a professora Tereza Correa. Então, assim, o câncer de próstata hoje é uma das doenças que mais mata, tanto aqui no Brasil como no mundo. Também de elevada incidência. Então, assim, é necessário a busca por ferramentas que possam facilitar o diagnóstico, né? Principalmente em termos de detecção precoce, né? Câncer de próstata é um câncer que tem alta chance de cura se detectado precocemente. E, atualmente, o diagnóstico do câncer de próstata enfrenta alguns desafios, porque ele só é confirmado através do exame histopatológico que é feito por biópsia, né, da próstata. Um procedimento altamente invasivo. Então, se a gente puder descobrir ou detectar o câncer de próstata de modo mais precoce e utilizando outros meios, outras alternativas que não sejam tão invasivas, por exemplo, através de uma coleta de sangue, através de uma amostra de soro, né, então é bem-vindo, né, uma alternativa assim. Então, a gente pensou em empregar a Cramol 1,4, né, neste sentido de detectar alterações em biomarcadores relacionadas ao padrão de microsilação que possam ter alguma relação com o câncer de próstata, ou bem como distinguir câncer de próstata de hiperplasia benigna prostática e câncer de próstata não agressivo do câncer de próstata agressivo. Uma doença, né, que é muito frequente. Muita gente tem pelo menos uma pessoa da família que teve ou tem essa doença. Então, se a gente encontra uma ferramenta que melhore, né, que ajude na detecção precoce, bem-vinda. Então, a gente foi pensando nesse lado aí que nós pensamos nesse projeto, né?
Entendi. Então foi uma decisão mais coletiva, né? A partir de
Foi
vocês em
sim.
conjunto. Então, Priscila, para situar a gente, eu gostaria que você comentasse, você já fez alguns comentários, né, sobre as características gerais do câncer de próstata e também que você me falasse como é que estão as estatísticas quanto à incidência dessa doença. Tem diminuído, tem aumentado? Como é que está essa estatística atualmente?
Bom, o câncer de próstata, na verdade, é uma doença que considerada a terceira idade, né? Porque a idade é um fator de risco. Geralmente, ela é mais comum em pessoas acima de 60 anos, em homens acima de 60 anos. E, além disso, existem outros fatores de risco, por exemplo, a questão do histórico familiar. Geralmente, pessoas que têm parentes que teve ou tem a doença, tem mais chance de ter também. Quer seja, também a questão da obesidade já foi apontado como fator de risco, a exposição a alguns compostos químicos, né? Tipo aminas aromáticas, que são comuns em indústrias químicas, em indústrias mecânicas. Então, este câncer é o segundo, né, câncer mais frequente entre os homens, e tanto em incidência como em questão de mortalidade também, né? Atualmente, segundo estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, estatísticas deste ano, 2020, espera-se uma incidência de 65.840 novos casos no Brasil para o biênio 2020-2021. Em 2018, foram registradas 15.576 mortes por câncer de próstata.
Tem aumentado, então, essa frequência.
Tem aumentado, né? Na verdade, foram 15.576 mortes, né? E em termos de incidência, por exemplo, em 2018, foram cerca de 68.220 novos casos.
Existe
Oi,
um
pode
motivo
falar.
para esse aumento? É um caso de descuido, os homens não procuram muito atendimento à saúde, ou não teria essa relação?
Então, a
Sabe
tendência é um
me dizer?
aumento, sim. É um aumento no diagnóstico, porque tem se aumentado que a questão da informação das pessoas. As pessoas estão se informando mais, bem como as ferramentas de diagnóstico têm se tornado mais acessíveis, né? Então, a tendência é aumentar o número de incidência de novos casos. Além disso,
Entendi.
a população brasileira, ela está envelhecendo, né? Cada vez mais é comum a gente encontrar pessoas de terceira idade. Então, o aumento da população de terceira idade faz com que haja um aumento na incidência desses casos novos de câncer de próstata, né? E aqui em Pernambuco, segundo estatísticas do INCA, é esperado para o ano 2020 uma incidência de cerca de 2.630 casos novos da doença, né? Sabe-se que um em cada seis homens tem ou terá câncer de próstata, né? Porém, cerca de quase metade da população masculina não vai ao urologista, né? Então, com isso, não é feito o rastreamento e muitas vezes não se faz o diagnóstico, não é feita a detecção precoce. Talvez se 100% da população fosse ao urologista, a incidência, o número, né, de casos novos, se fossem bem maior, né? Está se fazendo todo o diagnóstico, né?
Então, seria uma subnotificação também que estaria envolvida aí.
Também, com certeza.
Priscila, em relação ao diagnóstico atualmente do câncer de próstata, quais são as principais ferramentas que são utilizadas?
Então, é preconizado pelo Ministério da Saúde a realização de dois testes, né, que é feito para rastreamento, né? Um deles é o teste do PSA. O PSA é um antígeno específico da próstata, uma glicoproteína que é secretada pela próstata para o sangue, né? Ela é secretada no sangue e assim ela é dosada por meio de uma coleta, né, de sangue. Ela é dosada no soro e assim os seus níveis vão dizer, né, sobre a suspeita, né, de câncer.
Esses testes, eles são muito caros, são acessíveis, têm disponível pelo SUS, sabe informar?
Sim, são acessíveis, são disponíveis pelo SUS, né? E é o que mais é feito pelos homens, né? Porém, ele sozinho não é capaz de dar o diagnóstico do câncer de próstata. Por exemplo,
Entendi.
o nível normal de PSA no sangue é até 4 nanogramas por ml. Quando passa disso, já surge a suspeita de que o paciente tem alguma alteração na próstata. Porém, essa alteração pode ser benigna ou maligna, certo? Então, assim, só o PSA, ele não é capaz de dizer que o paciente tem câncer de próstata ou não. Outra coisa importante é que muitos pacientes que têm câncer de próstata, eles mantêm os níveis de PSA normais. Então, por isso que é necessário combinar o teste do PSA com outro teste, que é o chamado o toque retal, né? Em que o médico, ele faz o toque com o dedo, né, através do reto, na próstata, para identificar alterações de volume ou nódulos. Então, esse é um outro teste que pode ser feito junto com o PSA para que se possa se ter a suspeita clínica de que o paciente tem algum câncer e assim o paciente é encaminhado para fazer a biópsia, né? Aí se retira fragmentos do tecido prostático e se faz o exame histopatológico desses fragmentos. E daí, esse exame é o único que é capaz de confirmar diagnóstico de câncer de próstata. Um dos problemas nesse ponto aí é que o toque retal ele é de muito baixa aderência clínica. Tem uma aderência clínica muito baixa. Muitos homens, né, eles não querem se submeter à situação do toque retal, então eles não fazem. Como eu já falei na questão anterior, muitos não vão nem para o urologista, né? Então, tudo isso são coisas que podem diminuir as chances de se detectar precocemente o câncer de próstata. Porém, o único que confirma é a biópsia, né? Outro ponto importante aí é que geralmente os pacientes que têm o PSA maior que 4 nanogramas por ml, eles são encaminhados para fazer a biópsia e o exame histopatológico. Porém, boa parte desses pacientes dá negativo para câncer. Eles têm apenas uma hiperplasia benigna prostática, que é considerada uma situação comum, né, do crescimento da próstata com a idade, porém um crescimento benigno. Então, digamos que esses pacientes eles acabam passando por uma biópsia, por um processo altamente invasivo, mas são negativos para câncer, né? Então, esse é um dos principais desafios que a gente busca novas ferramentas que possam detectar que o paciente não tem câncer de próstata através de uma amostra de sangue, por exemplo, sem precisar de fazer uma biópsia.
Entendi. Priscila, você já falou lá no início, né, do podcast sobre o interesse que você e sua orientadora tiveram em buscar novas ferramentas para o diagnóstico do câncer de próstata. Mas eu gostaria de saber como é que surgiu essa ideia de que cramola poderia, de fato, né, ser empregada no diagnóstico dessa doença. Existe algum motivo que vocês suspeitaram que poderia servir?
Então, a ideia principal foi baseada em que todo tipo de câncer, geralmente, ele acarreta alterações no padrão de glicosilação das proteínas circulantes no sangue. Muitas proteínas, elas são glicosiladas, contêm uma porção, né, de açúcar. Então, geralmente, essas porções de açúcar, elas sofrem aberrações no quadro de câncer, né? E no câncer de próstata,
Entendi.
nós sabemos que existem muitas aberrações relacionadas a níveis de ácido siálico, a níveis de fucose, né, das proteínas. Então, pensamos em utilizar a cramol, que é uma lectina, né, que tem, sabemos que tem a propriedade principal de ligar carboidratos, em especial manose, né, glicose. Então, por ser uma lectina, ela é útil porque ela vai conseguir detectar as alterações de glicosilação, né? E podemos assim conseguir distinguir, por exemplo, as amostras, as proteínas das amostras de sangue de um paciente com hiperplasia, porque já vai ter um padrão diferente de um paciente com câncer, né? E já é diferente também de um paciente com câncer agressivo e um câncer não agressivo. Então, por isso que a gente pensou em utilizar a cramol, pelo fato dela ser uma lectina. E não ter sido utilizada nesses estudos de câncer de próstata com amostra de soro humano. Ela já foi utilizada
Entendi.
anteriormente para tecido prostático, né? Já teve um estudo publicado pelo nosso grupo. Ela foi utilizada para marcação de tecidos tumorais, né, de próstata. E ela foi eficiente. Ela conseguiu exibir um padrão diferenciado de marcação entre pacientes que não tinham câncer de próstata, pacientes com hiperplasia e pacientes com diferentes scores, né, de agressividade, né, do câncer.
Sim. E quanto aos bioensaios que foram desenvolvidos no teu projeto? Tu poderia falar um pouquinho quais foram?
Sim, nós desenvolvemos alguns bioensaios mais baseados no modelo de biosensor e no modelo de imunoensaio. Na verdade, o biosensor, nós desenvolvemos dois modelos, né? Um deles ou utilizando um eletrodo de carbono vidro, né, um eletrodo convencional, modificado com polímero e com nanotubos de carbono, onde a lectina Cramon 4 foi ancorada na superfície. E daí essa superfície ela foi exposta a pus dos soros dos pacientes, né? Nós dividimos os pacientes em grupos. Um grupo era de pacientes saudáveis, né, em relação à próstata, outro grupo de pacientes com hiperplasia benigna prostática, outro grupo de pacientes com câncer de próstata menos agressivo e outro grupo de pacientes com câncer de próstata mais agressivo. Então, esse eletrodo ele foi incubado com misturas, né, de soros de cada grupo, e daí ele gerou uma resposta, né, eletroquímica diferenciada para cada grupo, né, mostrando uma eficiência que a Cramon 4 conseguiu ter um padrão de ligação diferenciado, né, mostrando que as alterações de glicosilação para cada grupo são distintas. Um outro modelo que nós desenvolvemos foi utilizando o eletrodo impresso, um dispositivo, no caso, mais avançado do que o outro, onde a Cramol também foi imobilizada e também destinada para fazer os mesmos testes, né? Os bios, só para frisar, os biosensores são dispositivos, em sua grande maioria, eles são, dependendo da natureza, eles podem ser descartáveis, né? E podem ser utilizados assim, à beira do leito, né, do paciente. Requer um pequeno volume de amostra. O resultado é dado praticamente em tempo real, né? Então, é uma grande vantagem dos biosensores. O outro modelo que nós desenvolvemos foi tipo um ELISA, né? Um imunoensaio enzimático, onde nós utilizamos a Cramol conjugada com a peroxidase, né? Fizemos um conjugado para incubá-la com os soros também dos pacientes e observar essa distinção, né, no padrão de reconhecimento da Cramol em relação às proteínas presentes nesse soro, né? E um outro modelo também foi um ensaio que nós preparamos, porém a lectina dessa vez ela foi conjugada com quantum dots. Eles têm a propriedade de fluorescência, né? Na verdade, foram imunoensaios fluorescentes que nós desenvolvemos, né? E o princípio foi o mesmo do imunoensaio enzimático, né? Porém, o que mudou foi a marcação da Cramol, né? A Cramol, dessa vez, no fluorescente, foi conjugada a quantum dots. Não deu tempo, assim, da gente testar todos eles com amostras biológicas, porque todo o teste desenvolvido precisa ser otimizado, né? Antes com, né, outras amostras de glicoproteínas, amostras comerciais. Então, nem todos eles foram aplicados, né, para amostras clínicas. Mas são promessas, né, que podem dar certo.
Sim, foi um projeto bem interessante. Tem alguém continuando nessa abordagem?
Então, na questão das amostras de câncer de soro de pacientes com câncer de próstata, não temos, né, ainda. Mas existem outros modelos de ensaios que estão sendo desenvolvidos com Cramol que podem ser utilizados também para testar essas amostras do soro dos pacientes. E também têm sido desenvolvidos projetos utilizando células, né, de câncer de próstata para fazer a marcação, né, da Cramol conjugada, a Cramol conjugada com a Tondol, fazer a marcação dessas células de câncer para avaliar, né, o padrão de glicosilação e distinguir entre amostras de câncer, amostras de hiperplasia.
Então, só para a gente concluir, eu gostaria de pedir uma opinião pessoal sua, né, quanto à utilização de Cramol na rotina do diagnóstico do câncer de próstata. Você acha que um dia vai ser realmente aplicado? É viável que isso aconteça?
Eu creio que sim, existe a viabilidade, porém requer muito mais testes, né, do que a gente tem hoje. Por exemplo, é necessário fazer um estudo com a população, né, fazer ensaios isolados com as amostras de soro isoladas, né. Existe sim a possibilidade da Cramol dar certo, porque ela já mostrou o potencial de reconhecer os diferentes padrões de glicosilação que são expressos pelas glicoproteínas em cada estágio, né, do tumor, permitindo distinguir entre o câncer não agressivo de um câncer agressivo, permitindo distinguir entre hiperplasia benigna prostática e câncer de próstata. Então, ela tem um potencial, porém precisa ser trabalhado, estudado, mais investigado, né, mais a fundo, para que possa ter a possibilidade de ser utilizada, comercializada, um teste, né, baseado em Cramol. Mas sim, ela tem esse potencial.
Entendi, Priscila. Mais uma vez a gente agradece a sua disponibilidade, viu? A gente ficou muito feliz em lhe receber para falar um pouco sobre essa doença agora, né? Principalmente por conta do Novembro Azul. E mais uma vez, obrigada.
Eu que agradeço, foi muito bom poder ter compartilhado essa experiência, né? Principalmente pelo contexto, né, que estamos vivendo, do Novembro Azul. E o principal objetivo aqui é compartilhar conhecimento e despertar a atenção, né, principalmente dos homens, né? Uma coisa importante que eu esqueci de avisar é que é importante que os homens, a partir de 50 anos de idade, busquem fazer consultas periódicas no urologista para fazer esses exames de rastreamento, né? Porque quanto mais precocemente for descoberto o câncer de próstata, maiores são as chances de cura. Então, é importante, né, a população se despertar para a importância, né, de ir ao urologista. Os grupos de risco, ou seja, pessoas que têm parentes próximos que tenham ou tiveram a doença, é importante procurar o urologista antes de 50 anos, né, por volta dos 45 anos, né? Então, é muito importante essa conscientização, né, que a gente passe essa informação para os nossos familiares, né, pais, irmãos, tios, avós, e é melhor para todo mundo no final, não é isso? Na verdade. Então, eu que agradeço a
Isso.
oportunidade de poder compartilhar essa experiência e que, quem sabe, mais na frente possamos ter uma alternativa, né, menos invasiva, mais confortável e acessível para a detecção precoce do câncer de próstata.
Verdade, Priscila, também espero muito por isso, viu? E para vocês que estão nos ouvindo, muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima.